Nós estamos em contato com o Dr. Carlos Eduardo Ambiel, que é especialista e professor de Direito Trabalhista, sócio do escritório Ambiel Mansur, Malta e Advogados, Belfiore e Malta Advogados. Olá, Dr. Carlos, muito obrigado por atender a reportagem da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, é um prazer atender, falar com vocês e seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Doutor, o que, que essa nova MP está trazendo de complicação, de dúvidas com relação aos trabalhadores?
Bom, temos duas situações, né? Os trabalhadores que são formalmente empregados, e aí nesse período de isolamento social, de quarentena, que as pessoas não podem eventualmente exercer sua atividade regularmente, aquelas profissões que estão proibidas de funcionar, atividades como bares, restaurantes, shopping center, né, o comércio em geral, e aquelas pessoas que eventualmente conseguem trabalhar, mas trabalham em casa. Então, o governo fez um pacote de medidas, algumas para auxiliar os empregadores que estão aí com seus estabelecimentos fechados e têm que manter os seus empregados, e outra para atender aquelas pessoas que não são empregados formalmente, são chamados autônomos ou os pequenos empresários. Aí o governo criou aquela ajuda de R$600. Então, são duas situações bastante distintas. Em relação aos empregados, o que existe é uma legislação que permite ao empregador, durante até 90 dias, colocar o empregado em alguma situação que alivie um pouco a despesa do empregador. Então, isso pode ocorrer tanto suspendendo o contrato por até 60 dias, e aí parte da remuneração é paga pelo governo, calculado em cima do valor que seria o seguro-desemprego, num percentual entre 25%, 50% e 70%, e aí o empregador paga a diferença, né? Haveria uma pequena perda, mas dentro de um contexto de calamidade pública que nós estamos vivendo, que o legislador considerou razoável. Ou o empregador pode reduzir o salário e a jornada desse empregado, naqueles casos que o empregado não vai trabalhar mais o tempo que trabalhava antes, ou aquele que está trabalhando em casa, ou um estabelecimento que está abrindo em menos dias do que anteriormente. Aí cada empregador tem que verificar qual a melhor medida que se ajusta à sua necessidade. Então isso tem que ser negociado com os empregados, e o que é reduzido do salário em função da redução da jornada, o governo também complementa com uma ajuda lastreada no cálculo que seria devido caso o empregado receber seguro-desemprego, também na proporção do percentual que o empregador reduziu o salário à jornada. Então, são medidas específicas para o empregador que tem o seu empregado registrado. Agora, para aquele trabalhador que não é empregado, não tem carteira assinada, o governo criou uma outra situação que visa conceder um vale, né, um voucher, aí, né, um corona voucher, que está sendo dito, que é uma ajuda de R$600 por mês, podendo chegar a duas pessoas por família, e aí a pessoa tem que preencher alguns requisitos, ou ser microempreendedor, ou ser um autônomo, cadastrado como autônomo no INSS, ou pertencer ao cadastro único, ao CAD único, que já é um sistema de ajuda que o governo faz para alguns programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, ou se você não pertence a nenhum desses requisitos, você vai lá num aplicativo que o governo disponibilizou ontem à noite e se cadastra, colocando seus dados, a sua renda, né? Você preencher os requisitos, vai ter direito a receber R$600 pelos próximos 3 meses. Então, são duas medidas distintas, uma focando nos que têm carteira assinada e outra naqueles que não têm carteira assinada.
Doutor, o que a gente tem percebido é que até esse texto da medida 936 pode ser considerado inconstitucional e pode acontecer ajuizamento, várias ações até no Supremo, e parece que tem que ter aí uma tramitação no Congresso Nacional para uma emenda para possibilitar a redução por meio de acordo entre empregado e empregador. Ainda depende do Congresso isso para que esses problemas de ações não ocorram até o STF?
Então, vamos lá, né? O que nós temos hoje é uma medida provisória, é um mecanismo que a Constituição permite que o governo, o poder executivo, ou seja, o presidente da República, tenha a possibilidade de criar leis quando há uma necessidade de extrema necessidade e urgência. São requisitos que a Constituição possibilita aí a criação de lei via medida provisória. E aí depois tem 120 dias para que o Congresso Nacional confirme aquela medida provisória como uma lei. Então, esse é um procedimento normal em qualquer medida provisória. Então, todas as medidas provisórias estão sendo editadas nesse período aqui da pandemia, né, ou da calamidade pública, dependerão de uma ratificação pelo Congresso Nacional. Isso é o que acontece normalmente. Aqui no caso da MP 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho ou da redução de salário e jornada, há umas questões ainda mais complicadas. Além de precisar ter a futura aprovação do Congresso Nacional, né, ratificando esse texto, ontem à noite foi concedido uma liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada por um partido político, questionando um dos pontos importantes dessa medida provisória, que é permitir que, quando o empregador vai negociar com o seu empregado aquelas reduções de jornada e de salário, ou a própria suspensão do contrato, como eu expliquei agora há pouco, permitindo que o governo participe com uma parte da renda do trabalhador e o empregador complemente, havia previsão, e há na medida provisória, que para algumas faixas salariais, esse acordo poderia ser feito diretamente entre o empregador e o empregado, sem necessidade da participação do sindicato. E o que essa decisão ontem do STF fez foi dizer que, além da negociação com o trabalhador, que é sempre algo que precisa ser negociado, nunca feito unilateralmente, né, por imposição do empregador, há necessidade também, porque isso estaria afrontando a Constituição, que depois de negociado com o trabalhador, o empregador tem que comunicar o sindicato dos trabalhadores, e só se o sindicato não se manifestar e não se opuser, é que aquela negociação será válida. Se o sindicato se manifestar e entrar na negociação, a negociação tem que ser feita com a intervenção do sindicato. É uma decisão que foi decidida ontem à noite, uma liminar, e que torna esse mecanismo, essa MP, um pouco mais difícil de ser executado. Ou seja, aquele pequeno empregador que tem lá 5, 6 empregados e que está sem vender nada, então está sem receita, e que ia se utilizar dessa medida provisória para aliviar um pouco o seu caixa, né, dividindo as despesas da folha com o governo, que iria negociar diretamente com seus 5, 6 empregados, não vai bastar a negociação com eles, terá depois se comunicar ao sindicato dos trabalhadores para que esse sindicato, digamos assim, ratifique aquela negociação.
Isso então, não além pode demorar, doutor?
Da própria polêmica sendo a provisória, ainda teve essa decisão de ontem, que torna isso um pouquinho mais difícil.
Doutor, isso não vai atrapalhar mais ainda o andamento desse processo? Porque tem alguns sindicatos já soltando nota dizendo que tem que passar por uma votação perante aos trabalhadores, que não pode ser acordo individual, tem que ser baseado no que o sindicato orienta. Isso não vai complicar muito mais ainda essa situação já difícil que a gente está enfrentando?
Pois é, né? É aí que a gente tem que entender um pouco do contexto, né? O ministro do STF tem que respeitar muito a posição e a decisão dele, porque é uma decisão da Corte Suprema, embora em liminar, depois tem que ser votada pelo plenário do STF, mas acho que faltou um pouco de sensibilidade nesse momento ao ministro Ricardo Lewandowski, porque é óbvio que a regra da Constituição, em situações normais, e isso tem que ser observado, salvaguarda a importância da negociação com o sindicato. Porque é evidente que um empregado sozinho tem uma dificuldade em dizer não para o empregador, né? Porque se ele falar não, ele corre o risco de perder o emprego. Então, a tendência é ele aceitar qualquer coisa que for dita. Já o sindicato, na figura dos seus diretores, eles têm uma garantia de emprego. Então, eles têm como negociar com mais autonomia, com mais força. Então, em situação normal, o que a Constituição Federal de 88 criou é que o sindicato precisa participar das negociações toda vez que houver redução de salário ou redução de jornada. Agora, a crítica que se faz nesse momento, nós estamos vendo uma situação inédita na nossa geração, uma situação de calamidade pública, as empresas fechadas, as lojas fechadas, quer dizer, uma retração econômica talvez nunca vista, e os pequenos empregadores precisam rapidamente de uma solução. E o que a MP 936, embora com alguma demora, fez, foi que era um mecanismo muito interessante, que era aliviar o custo da folha de pagamento com o governo federal entrando com um aporte financeiro, ou seja, uma distribuição de alguns bilhões de reais, ajudando as empresas a pagarem a folha de pagamento. A decisão do STF de ontem à noite, ela cria uma insegurança que não é adequada para o momento que a gente vive, né? Nós temos urgência de uma solução. O pequeno empresário não pode ficar esperando o julgamento do pleno, não pode ter dúvida que aquilo que ele está fazendo depois não vai ser discutido na justiça, ele vai ter que pagar essa diferença. Então, como advogado, a gente lamenta a decisão do STF de ontem, acho que faltou sensibilidade, mas nós não podemos ignorá-la. Então, o que nós vamos recomendar agora é que o empregador siga com a sua negociação e, além de comunicar ao governo, para que o governo faça o pagamento daquilo que é previsto na medida provisória, também comunique o sindicato. E nós acreditamos que o sindicato não vai poder ser insensível a essa realidade. Até porque o sindicato, ele não decide por vontade própria. O sindicato decide conforme a vontade dos trabalhadores que ele representa. Então, se os trabalhadores daquela empresa acharam que é melhor para ele terem uma suspensão do contrato ou uma redução de salário e jornada por 2 ou 3 meses, que é um período curto, e em troca vão ter garantia de emprego, que não vão poder perder o emprego por 6 meses, por exemplo, que é uma das possibilidades, o sindicato vai provavelmente ter que ratificar essa vontade. Mas virou uma burocracia que poderia não existir, poderia ter sido uma interpretação do STF um pouquinho mais adequada à nossa realidade. É um momento de exceção, não é uma coisa para sempre, mas que para esse momento talvez a agilidade que a MP criou, né, que era uma coisa rápida, a gente empregado e empregador ali, inclusive na questão do empregado doméstico, né, eu sendo um empregado doméstico, vou reduzir meu salário do doméstico que está em casa porque não pode vir trabalhar, vou ter que notificar o sindicato do doméstico. Ou seja, é uma burocracia que para a maioria das pessoas não funciona e cria uma insegurança jurídica que não é adequada para esse momento. Infelizmente, nesse ponto, me parece que o STF foi infeliz na decisão de ontem.
Doutor, tem algumas perguntas e alguns ouvintes. Se a gente puder responder rapidamente para abranger mais ouvintes que estão com algumas dúvidas. Não, o Marco de Campinas. Como funciona a demissão voluntária?
A demissão voluntária é um sistema que foi criado na reforma trabalhista, em que você tem uma demissão. Primeiro que toda demissão é voluntária no sentido que é a vontade do empregado. Mas acho que você está querendo dizer que a demissão de comum acordo, em que o empregador e o empregado aceitam a rescisão do contrato, e nessa situação o empregador paga um pouco menos de verba rescisória, paga só 20%, não 40%, e o empregado acaba recebendo um valor menor de multa, mas pode sacar o fundo de garantia. Uma figura criada em 2017, a chamada demissão de comum acordo. Já a demissão voluntária, talvez eu esteja falando da demissão que eu incentivo o empregado a sair. É uma outra figura que a empresa cria um plano de incentivo para quem quiser ir embora. E ela promete pagar alguma coisa além do que a lei determina para identificar dentro da empresa aqueles trabalhadores que querem sair, e aí ele se voluntaria e a empresa manda embora com algumas vantagens adicionais. Então, não sei exatamente qual o termo ele quis usar, mas tem essas figuras todas. A demissão que o empregado é incentivado a pedir demissão, ou a demissão de comum acordo em que os dois acertam e tem uma redução dos encargos.
A nossa ouvinte Cidinha pergunta, gostaria de saber se os aposentados terão algum benefício e quando?
Então, os aposentados já são beneficiados com o benefício previdenciário, né? Então, nessa política do governo aí de gerar receita no período da pandemia, os aposentados já têm a sua receita. Por mais baixo que seja, já é um grupo de pessoas que já tem uma receita mensal. Então, por enquanto, esses pacotes não abrangem os aposentados. O que se discute aí, talvez, é o mecanismo de correção da aposentadoria diante do déficit do INSS, mas por hora essas medidas abrangem os autônomos, os microempreendedores e os empregados. Os aposentados já têm a sua renda, portanto não é abrangido para essas medidas novas.
Tem um ouvinte aqui, o Luiz, se as empresas agindo de boa fé, a decisão do ministro Lewandowski, que não vai atrapalhar em nada a questão de boa fé, problema... Está meio confuso aqui. Muitas empresas não podem agir de má fé prejudicando o empregado, doutor? Está meio confuso aqui o texto que ele me passou. Estou passando o que ele está me mandando.
Eu acho que eu entendi a pergunta dele, né? Toda negociação tem que ser feita de boa fé, né? Eu vou negociar com o meu empregado uma redução dentro do contexto em que a minha atividade está sofrendo com a quarentena, com a pandemia, né? Então, se eu sou um lojista de um shopping center que está fechado por uma decisão governamental, como é que eu vou pagar a minha folha de pagamento se eu não estou vendendo nada? Então, aquela empresa tem justificativa para negociar uma redução de salário ou uma suspensão com o governo pagando uma parte dessa folha. Agora, uma empresa que eventualmente não fechou, né, que continua, que produz um insumo que está sendo usado aí nos hospitais ou algum equipamento que não parou de ser consumido, ou até uma empresa que comercializa alimento, né, um supermercado, essas empresas não sofreram com a pandemia. Então, essas empresas buscarem a negociação para redução, aí me parece que o empregado teria toda a legitimidade e boa-fé de dizer, não, você não precisa de redução porque não houve uma enxugamento da atividade. Então, a boa-fé tem que ser dos dois lados, né, negociar conforme as suas necessidades. O que está sendo colocado, no entanto, é, suponha que eu negocie de boa-fé, o empregado aceite, nós façamos um acordo. E depois, como o sindicato não participou, aquele empregado vai à justiça dizer que não podia ter sido reduzido. Né? Me parece que aí o Poder Judiciário, lá na frente, vai olhar um pouco, sim, a boa-fé. Né? Na hora que negociou, o empregado fez isso entendendo a vontade da empresa, fez isso sem estar pressionado, faz sentido depois que ele recebeu uma ajuda do governo vir cobrar o salário integral de novo e aquilo que ele já ganhou. Então, aí, se ele fizer isso, ele estaria agindo de má fé. Uhum. E aí, talvez, o judiciário, no caso a caso, vai dizer, bom, mas você já recebeu do governo, não faz sentido você cobrar de novo. Então, aí nós vamos ter ainda, né, lá na frente, algumas disputas que certamente surgirão, vamos ter que ver como é que o judiciário vai se posicionar. Mas a decisão do STF de ontem, certamente, atrapalha um pouco esse processo de negociação que deveria ser rápido e deveria ser seguro e que agora se tornou um pouco mais burocrático e inseguro.
Dr. Carlos Eduardo Ambiel, especialista e professor de Direito Trabalhista, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço a oportunidade, é um prazer falar com você, com seus ouvintes, e fico à disposição. Um grande abraço, boa tarde a todos.
Obrigado.